A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Vocês da imprensa.
Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Sport TV. Trazemos para cá as notícias que repercutem na nossa bancada. E foi exatamente na nossa bancada que eu levei um susto essa semana. Estava apresentando o Redação e eu vou monitorando tudo, né? O WhatsApp, as redes sociais e também o e-mail. E aí, pelo e-mail da empresa, chega uma mensagem do Renato Ribeiro, do nosso diretor, que termina mais ou menos assim. Galvão, fala Tino, sentiu, sentimos todos. O Renato fez uma brincadeira que depois toda a internet fez para falar do anúncio do Tino Marcos que surpreendeu a todos nós. E ele está com a gente, está nos dando essa honra, esse privilégio de conversar sobre a carreira e sobre essa decisão. Tino Marcos, eu preciso te fazer uma pergunta para a gente conversar depois dos agradecimentos aqui, para a gente começar. Tem certeza?
Oi, Barreto. Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Muito obrigado aqui pela oportunidade de me manifestar, explicar um pouco o que acontece comigo e, em primeiro lugar, agradecer demais assim, a generosidade de tantos, né, que mandaram mensagens, assim, foram dias muito cheios, muito intensos, muito emotivos para mim. Mas, olha, Barreto, se foi surpresa para você ou para alguns, para mim e para a família, não foi. Foi uma decisão bem amadurecida, uma decisão que vem se ganhando forma, ganhando corpo nos últimos tempos. E eu, pode ser algo um pouco orgulhoso, um pouco pretensioso, mas eu sempre projetei. Primeiro, quando eu entrei na Globo, eu fiz uma promessa assim, para mim mesmo, interna, baseado no que eu via, de um pouco de vaidade na disputa entre os repórteres e tal, que às vezes não valorizavam determinadas pautas, consideravam pequenas para eles e tudo, e eu dizia, puxa vida, se um dia eu entrar mesmo na Globo, eu jamais vou reclamar de uma pauta, jamais vou dizer que isso não vale, porque é uma casa em que tanta gente deseja trabalhar e, enfim, tem que se valorizar isso. E isso eu consegui levar à risca ao longo desses anos todos, nunca disse não para nada, mas eu também tinha secretamente uma vontade, um desejo de que o final fosse não só surpreendente, como fosse leve, feliz e dentro de uma relação ainda sem desgastes. Eu gostaria muito de não me tornar um repórter, como vi alguns, não repórteres, mas enfim, colegas de redação de um modo geral, que foram ao longo do tempo se tornando um pouco rabugentos com as mudanças, um pouco rabugentos com as dificuldades que se impõem. E eu sempre detestei aquela abordagem assim do tipo, no meu tempo é que era bom, aquilo é que era não sei o quê. A gente tem que viver o aqui e o agora. Tem um livro que me chama muito a atenção, eu adoro o título desse livro, que é O Pico da Montanha é Onde Estão os Nossos Pés. Né? Então, não adianta a gente querer ficar supondo cenários maravilhosos, idealizados e tal, porque não, a gente tem que ser feliz é aqui e agora com o que temos, é o que tem para comer na mesa. E por falar em mesa, eu também fiz uma metáfora assim, para mim mesmo, brincando, assim, que assim, os nutricionistas, né, recomendam que a gente levante da mesa sem ficar empanturrado, sem ficar muito cheio, para que você tenha uma digestão mais leve. E foi isso que eu fiz. Eu não quis ir até comer até o último grão de arroz e desfrutar da alegria que foram esses 35 anos, quis que esse momento chegasse dessa maneira, quando tudo está bem, quando a direção me olha com carinho, quando eu olho para casa também com carinho e imensa gratidão. Essa é a sensação que prevalece, que impera para mim nesse momento, de gratidão a tantos companheiros. Isso não é demagogo, não. Assim, eu tive muitos companheiros queridos ao longo do tempo e esse lado pessoal, humano, né, eu valorizo como um patrimônio talvez tão importante ou mais quanto o patrimônio profissional, assim, né, de construção de uma carreira, daquilo que externamente é visto no nosso trabalho. Então, valorizo demais a conduta, a ética. Eu falo para os mais jovens que credibilidade é uma poupança que a gente todos os dias põe ali uma moedinha, né? É muito pouquinho que a gente põe todo dia, mas com o nosso comportamento, aquilo vai crescendo e você vai construindo aquilo ao longo dos anos. Mas é facilmente quebrável também esse cofrinho. Se você fizer um deslize, alguma coisa, aquilo quebra e se esvai tudo aquilo que você conseguiu juntar ao longo do tempo. Então, essa sensação do dever cumprido e cumprido foi um dever longo e um dever, um ciclo que se fecha, é muito gostosa, é muito legal. Muita gente pergunta se é um problema de saúde, não é, eu estou muito bem, graças a Deus, minha família também está muito bem. Eu tive só alguns aspectos da vida que favoreceram essa tomada de decisão de ser agora, assim, questões particulares, despesas que eu tinha muito grandes, por exemplo, com meus pais, que infelizmente e muito dolorosamente se foram no ano passado, os dois, assim, num intervalo muito pequeno, e isso também me baqueou muito, mas, por outro lado, me liberou um pouco mais para a vida, assim, já não tenho mais que cuidar deles, a minha filha mais jovem também se forma na faculdade esse ano, então, e minha esposa se aposenta, ou seja, várias coisas foram confluindo para que essa decisão fosse tomada. Eu não estou dizendo que eu estou aposentado, não sei se estou, eu estou, assim, agora curtindo essa etapa, mas estou leve, estou muito emotivo, né? Assim, várias conversas com amigos, pessoas que me relembram passagens, pessoas com quem eu não falava há muito tempo, ressurgem, e, enfim, são dias muito intensos, mas muito bonitos também, muito alegres, assim, justamente por ter conseguido dar esse ponto final com alegria, sem grandes sofrimentos.
Imagino que você esteja olhando muito para trás nesse momento para relembrar, né, para resgatar passagens dessa trajetória de 35 anos. E aí eu queria começar do começo. Como é que você vira o Tino Marcos da televisão? Como é que é essa transição de estagiário do Jornal dos Esportes para repórter de televisão?
Pois é, Barreto. Na minha época, bem mais antiga que a sua de faculdade, eu tinha no curso dois caminhos, era engraçado isso, né? O curso de comunicação tinha, você se formava em audiovisual, que era rádio e TV, ou se formava em jornalismo impresso, que era revista e jornal. Eu fiz rigorosamente todas as matérias de jornal e revista, nem sequer aquelas eletivas eu fiz de televisão, nunca estudei um minuto de televisão na faculdade, porque o meu propósito de vida era trabalhar em jornal. O meu sonho dourado era trabalhar então no Jornal do Brasil, que era um jornal assim, que era modelo para a época, para nós, assim. E eu sempre gostei desse lado de escrever, sempre fui uma pessoa mais introspectiva, nunca fui um cara de centralizar atenções, de ser o cara que na mesa fala e todo mundo ouve, eu sempre fui mais de observar e tal. Então eu falava, esse negócio de televisão não é para mim de jeito nenhum, eu via os colegas trabalhando assim, falava, nossa, isso não é. Mas aí surgiu uma oportunidade de fazer um mês de férias na TVE e aquilo eu conseguia conciliar com o trabalho no jornal, já trabalhava no jornal O Dia, na editoria de esportes do Dia, e naquele mês de férias cobrindo, eu descobri que o microfone e a câmera não eram tão assustadores assim, que a gente poderia imaginar uma relação mais amistosa, mais natural com os dois, e gostei, achei, olha, não é impossível, porque, afinal de contas, fazer reportagem para televisão também é escrever, também é lidar com a palavra, né? E logo depois teve uma vaga que apareceu na TV Globo e me pediram para levar uma fita da TVE para lá e eu levei e eles falaram, ok, vamos contratar. E aí eu lembro que eu fiquei muito dividido, porque eu era feliz no jornal, eu já cobria Flamengo do jornal, que era uma coisa, assim, uma ascensão dentro da redação, e eu tinha dúvidas, assim, até o meu pai querido, a pessoa que, né, que mais me amava nesse mundo, falava, meu filho, será que você tem realmente condição de encarar a TV Globo, aquilo tudo e tal? Falei, pai, eu sou muito jovem, tenho 23 anos, eu vou aceitar e vou tentar. Se não der certo, depois eu tento recomeçar. E aí foi assim, Barreto, foi a partir disso que eu comecei a investir muito na parte técnica, digamos assim, da televisão, a parte da voz, da expressão, porque eu já carregava alguma capacidade, assim, alguma qualidade para lidar com a palavra, com o texto. Então, o lado da voz, de não sei o quê, foi o que eu trabalhei mais. E assim foi, aí me apaixonei assim, muito. Né? Eu acho que é absolutamente fascinante essa missão de contar histórias, de juntar texto e imagem. No fundo, é isso, né? A gente é um ilustrador das imagens, o repórter é um ilustrador das imagens que ele propõe dentro daquela reportagem, às vezes óbvias, às vezes inusitadas, mas eu vejo um campo assim, de magia a partir dessa junção sou mesmo apaixonado por esse segmento do nosso trabalho, que é fazer reportagens assim, gravadas, elaboradas, né, que possam ter um início, meio e um fim, que se diferem, por exemplo, de um ao vivo, de um podcast, como nós estamos fazendo aqui, ou de outro trabalho de outras naturezas, né, o trabalho de quase de ouvidos. Ali, o Pedro Bassan falou, aliás, foi o André Galindo que falou isso comigo, que me comparou um ouvido. Eu fiquei muito lisonjeado, assim, né, da coisa de ser muito detalhista e muito meticuloso com cada pedacinho da matéria e tal. Então, eu acho que eu confundi um pouco o que era trabalho, o que era diversão, o que, para mim, é o que há de mais ideal, assim, na estrada profissional da gente. Eu me diverti sempre com isso, assim, sempre foi um prazer enorme, assim, ir para a rua, botar o pé na lama, na chuva, seja o que for, no frio, e voltar para contar as histórias, olhar as imagens todas, roteirizar aquilo, escrever, levar aquela história. Isso, para mim, foi sempre muito envolvente e muito realizador. Só que, nos últimos tempos, com a pandemia, esse segmento foi o mais atacado, né? Foi o mais ceifado pelas dificuldades. A gente não consegue viajar, a gente não consegue ter possibilidades de grandes produções. E nos últimos tempos, na TV Globo, eu estava mais voltado para esse tipo de trabalho. Isso foi um acordo também, já dentro de um projeto realmente de desmame, foi até como o Renato Ribeiro, nosso diretor, ele tratou isso. Vamos fazer um desmame, vamos fazer algo aos poucos. Quando surgiu, quando a seleção brasileira foi campeã da Copa América em 19, foram exatos 30 anos da Copa América de 89, que foi a primeira que eu cobri. E lá estava eu no mesmo Maracanã, no mesmo lugar, contando as mesmas histórias, assim, quer dizer, contando a história do jogo como da outra vez, fazendo ao vivo ali como da outra vez. Então, para mim, aquilo me pareceu assim, que tinha um contorno simbólico assim, muito interessante. Assim, olha, 30 anos redondos, Brasil campeão lá, Brasil campeão cá. Eu acho que é a hora, então, de eu me despedir da seleção. Ou, pelo menos por enquanto, assim, me afastar da seleção. A direção entendeu. Eu confesso que me cansou o modelo de trabalho na seleção, gradativamente mais fechada. Não acho que, voltando àquela história de falar que no meu tempo que era bom, não é isso, assim, não quero dizer que eu gostaria que voltasse àquele modelo antigo, porque eu sei que é impraticável, é o que se pratica hoje no mundo, está se praticando no Brasil. Temo pelo produto Seleção Brasileira, porque eu acho, e tive até a oportunidade de falar isso com o presidente da CBF, assim, porque acho que a longo prazo, a médio e longo prazo, o distanciamento do torcedor tem sido uma característica da seleção brasileira, e essa dificuldade de acesso desumaniza um pouco a cobertura, traz um distanciamento que já é natural entre o povo brasileiro, a torcida enorme brasileira e os jogadores da seleção, que em boa parte fizeram sua história longe do Brasil, fizeram sua história principal de sucesso na Europa, e às vezes nem são tão conhecidos aqui, como tantos que começaram na seleção dessa maneira, como o Hulk, Davi Luiz, o Dante, tantos outros. Então, eu acho que é preciso ter um cuidado para que a gente não perca nunca a riqueza que é o patrimônio cultural dessa instituição chamada Seleção Brasileira, que está no coração da gente. Somos o país que mais venceu Copas do Mundo, temos o maior jogador de todos os tempos, somos ainda a maior indústria de jogadores desse planeta. E a seleção brasileira, muita gente fala, seleção acho que acabou, a seleção acho que o povo não quer mais saber de seleção e tal. Mas quem é antigo como eu e foi vendo ao longo dos anos esse gráfico de popularidade da seleção brasileira, eu entendo, assim, Barreto, um pouco essa questão como se fosse assim, um departamento, assim, digamos assim, no cérebro, no coração do torcedor, por exemplo, que existe de maneira grande até, está ali a seleção brasileira guardada, só que ela muitas vezes está guardada no alto de um armário, no fundo, num lugar meio mofado, onde a pessoa não bota a mão há muito tempo. Mas, de vez em quando, numa faxina, quando a seleção brasileira volta a jogar, embala uma sequência das eliminatórias maravilhosas, ou faz uma Copa do Mundo e ganha, aquilo sai do armário e, novamente, ganha vida e ganha um novo fôlego e volta tudo ao que era. Quer dizer, aquela chama ela volta a se acender. Então, eu acredito que essa chama ela continua a existir, ela continua a fazer parte da nossa vida e quero crer que se mantenha assim, porque é uma riqueza que nós temos no Brasil, mas me preocupa a maneira como ela tem sido percebida hoje pelo torcedor. E essa questão de fazer treinos cada vez mais fechados, ou treinos abertos por 15 minutos, em que vemos apenas rodas de bobo e petelecos, e eu falei, inclusive, também para o presidente da CBF, falei assim, olha, há o perigo de, enquanto a gente está dizendo que fulano entra na vaga do Beltrano, ou tem chance de entrar, ou que o outro está machucado, ou enfim, com imagens de jogadores morrendo de rir, um subindo em cima do outro, e jogando, porque é só o que temos, talvez, indiretamente ou inconscientemente, as pessoas imaginem que a seleção brasileira só faz aquilo, a seleção brasileira não trabalha, porque a gente não consegue mostrar o que é o trabalho. Então, eu acho que são questões para serem pensadas e serem analisadas por quem toca a vida da seleção brasileira. E eu, do meu ponto de vista, também não queria perder a magia que foi, para mim, assim, a maior riqueza da minha carreira, que foi ter coberto tantos jogos da seleção brasileira. Eu tenho assim, a pretensão de dizer que, nesses 30 anos, ninguém, de nenhum meio, cobriu tantos jogos, tantas partidas, porque alguns antigos que você conheceu, como Ademar Tourguignon, como Antônio Maria, enfim, que frequentavam a seleção, um Derry Menezes, um Vanderlei Nogueira, eles, aos poucos, foram saindo, e outros foram chegando, mas então eu peguei aquela geração e outros chegaram e saíram também, quer dizer, então eu tive esse privilégio de ver tudo. E, nossa, eu sou imensamente grato a isso. Não imaginava, como eu disse, para minha vida, nada perto disso. Acho que, inclusive, é um recado assim, de estratégia de vida que eu acho que serve para qualquer pessoa, em qualquer área, que é trabalhar a expectativa, sabe? Eu acho que quando a gente... se você vai começar uma faculdade, se você é um jornalista, vai começar uma faculdade, você quer ser o... Para mim, eu quero ser o William Bonner, eu quero ser o Galvão Bueno, da narração, né? Enfim, eu acho que você se impõe uma expectativa muito alta e qualquer coisa que você consiga, até bom, você não se realiza, não é? Então, eu passo que você, se você der festejar cada degrau, cada coisa, mirando focos e assim, objetivos mais concretos, mais possíveis, assim, eu acho que é muito mais gostoso. Assim, quer dizer, o que eu quero agora é dar um passo, é andar para frente aqui. E foi assim a minha carreira. Eu nunca me imaginei ser número um de nada, não tinha nenhuma pretensão disso. Mas, aos poucos, assim, os espaços foram se abrindo, as coisas foram acontecendo através da minha dedicação, através da minha capacidade assim, e tal. E tudo foi muito naturalmente acontecendo. Então, eu fui festejando cada conquista, fui festejando cada coisa. Eu sou uma pessoa que muito orgulho, mas nasceu na Baixada Fluminense, estudei em escolas públicas e fiz a minha trajetória com muito sacrifício, assim, com muita... fiz um pré-vestibular trabalhando o dia inteiro, estudava de noite para fazer o vestibular. Então, assim... Eu fui dando esses passos assim, muito lentamente, muito gradualmente. Isso para mim foi maravilhoso, assim, eu me beneficiei muito dessa, sabe, desse tipo de sensação assim, de expectativa baixa e alegria com cada conquista.
Gino, essa sua fala me despertou algumas lembranças e algumas reflexões. Primeiro, eu vou fazer 30 anos no meu primeiro dia no estágio no Jornal Globo, no dia 1 de abril desse ano. Então, essa marca dos 30 anos, eu já fiquei com ela na cabeça. Segundo, que a minha primeira experiência no vídeo foi com você. E isso era uma grande pressão, né? Você vai sair com o Tino Marcos. E, por outro lado, foi uma bênção por sair com uma pessoa generosa, sensível como você. E eu tenho uma lembrança muito gratificante dessa primeira saída. Lógico que o teste ficou horroroso, né? A primeira vez que a pessoa se posiciona diante de uma câmera não dá certo, mas eu escrevi também o texto e você roubou uma frase do meu texto. Você falou, posso usar essa frase no meu texto? E aquilo para mim foi uma honra muito grande. Mas também me chamou a atenção para a sua atenção ao detalhe, para como você estava de olho aberto, bom, está ainda, né? Para tudo o que tem em volta daquela reportagem. E eu queria focar num aspecto específico disso, que é a decupagem. Essa é uma palavra técnica de TV, quem não é do meio pode não conhecer, né? Mas ela é muito importante, me parece, na sua formação como repórter de TV e na influência que você tem sobre novos repórteres, né? Talvez muita gente que queira ser o próximo Tino Marcos tenha que entender o trabalho que dá para ser um Tino Marcos e decupar, que é olhar todas as imagens e fazer a ligação daquelas imagens com o texto, talvez tenha sido um dos grandes segredos do seu sucesso, não?
Sem dúvida, Barreto, sem dúvida. Eu acho que isso é o pilar da minha trajetória, essa palavrinha que é uma palavrinha de redação, né? Mas que acho que as pessoas entenderam com a sua explicação. A gente tem um registro de cada imagem, tem um tempo ali naquela gravação, né? E eu olho aquilo com muito, realmente, muito zelo. Imerso, eu chego ao ponto assim, de, por exemplo, medir o tempo das sonoras, que a gente chama, dos trechos de entrevistas que vamos usar. Então, por exemplo, o Barreto falou, a fala dele vai começar aqui e terminar ali. Isso me consumiu 13 segundos. A passagem, que é aquela gravação que o repórter faz na rua, aparecendo, botando a cara, eu meço também, deu 20 segundos. E aquilo eu vou somando e vejo quanto tempo falta, me resta para escrever o texto, e o texto é como uma espécie de costura entre essas falas, é o que liga, e eu tento fazer da melhor forma mais harmônica possível. Então, é mesmo como você disse, um trabalho meticuloso, um trabalho de muita dedicação para esse tipo de matéria. Existe também matérias de toda a natureza, aquela que você está num lugar e isso tem que entrar no ar daqui a meia hora. Então, o que eu digo sempre para os colegas mais jovens, assim, que é muito importante a gente ter essa elasticidade de maneiras de fazer. Quer dizer, se você tem que fazer para daqui a pouquinho, é fazer algo simples que o editor vai conseguir resolver facilmente. E agora, quando tem tempo, capriche, se dedique àquilo para fazer a melhor frase dentro daquele time, daquele tempo e tal. Então, essas capacidades, assim, eu acho que são muito importantes de a gente ter no nosso dia a dia. E é isso. Eu acho, Barreto, que na modéstia parte, assim, quando nós entramos, a minha geração entrou na TV, as histórias eram contadas com o que a gente chama de câmera 1, que é aquela câmera aberta, por exemplo, treinos. Flamengo, e aí você vai um treino no Flamengo, por exemplo. Tinha um treino no Flamengo na Gávea, o câmera ia para lá e para cá, filmando, a bola rolando para lá e para cá, enquanto o repórter ia dando todas as informações como se fosse um rádio, como se fosse na rádio, né? Ele ia dizendo, fulano vai entrar, o outro vai sair, e aquelas imagens gerais, não aparecia o fulano nem o Beltrano exatamente em imagens fechadas. É como se fosse um noticiário de rádio muito parecido, com imagens quaisquer ali aparecendo. E eu acho que a minha geração e a do Marcos Uchoa, nós começamos em épocas muito semelhantes, ele entrou 7 meses depois de mim na Globo, a gente começou a estreitar um pouco mais essa relação entre texto e imagem. Os cinegrafistas também foram muito importantes nisso, assim, fazendo captações um pouco mais aproximadas dos treinos, das coisas que a gente fazia, que treino é o dia-a-dia mesmo da cobertura do futebol, né? É o que a gente ia para todos os clubes e tudo, cobrir treinos. Então, as captações começavam a ser um pouco mais aproximadas, um pouco mais de expressão, um pouco mais de humanidade, digamos assim, de que aquilo pudesse ter um sabor melhor. E, ao longo dos anos, isso foi se aprimorando. Outras gerações foram chegando, incorporando outras linguagens, e com eles eu também fui aprendendo. Isso não é demagogia, eu realmente miro e admiro muitos talentos assim, mais jovens que vão chegando e vão trazendo novas maneiras de contar a história, e eu também vou tentando entrar, surfar essa mesma onda. Quer dizer, não tenho a menor pretensão de ser eu a dizer o que é certo, o que é errado, porque a televisão é, ao meu ver, até a chegada das mídias digitais, é o veículo mais dinâmico, né? Que mais mudou a sua linguagem ao longo dos anos. Quando a gente olha, por exemplo, para a rádio, quando a gente olha, por exemplo, para o jornal, a gente percebe que, ok, uma coisa ou outra pode mudar na maneira de fazer, mas, basicamente, é aquele formato, aquilo não mudou. E a televisão, ela sempre foi experimentando muito, e nós, do esporte, sempre tivemos essa permissão de ser uma espécie de laboratório de experiências, né? No esporte é possível brincar mais, é possível arriscar mais. Então, a gente às vezes erra, às vezes erra a mão, isso é muito comum. Quando se arrisca, né? Quando se tenta alguma coisa mais ousada, quando você quer sair só do arroz com feijão. Mas é fascinante ao mesmo tempo, porque vai trazendo novos elementos e, no final das contas, tudo que a gente quer é entreter e informar, né? No final das contas, é isso que a gente quer, que a mensagem chegue da maneira mais clara e mais agradável para quem está assistindo, né? Eu fazia sempre uma metáfora assim nas minhas matérias, sempre pensava no meu pai e na minha mãe, sempre conto essa história, no meu pai e na minha mãe quando fazia uma matéria. Na medida em que minha mãe era uma pessoa, uma professora aposentada, uma pessoa que não tinha um interesse particular pelo esporte, e o meu pai, não, um consumidor voraz de noticiário esportivo, de ver redação todo dia, de ver nas mesas de manhã até à noite, e me comentar com cada participação que ele gostou, não gostou e tal, então, ou seja, era um cara muito informado. E aí eu tentava fazer que as matérias tivessem um pouco para ela e um pouco para ele, assim, né? Que tivesse as informações que atenderiam ao meu pai e que também tivesse algum entretenimento, alguma historinha ali no meio que agradasse a minha mãe. E o fato de trabalhar numa TV aberta também favorecia isso, né? Porque a gente fala exatamente para um público muito diverso. É diferente do Sport TV, por exemplo, que a gente supõe que ali, quem ligou ali gosta realmente de esporte, gosta realmente de futebol, então já é um público um pouco mais inteirado. A gente vai fazer uma matéria para o Jornal Nacional e seria sempre saudável conseguir, na medida do possível, colocar algum tempero que possa segurar aquele não amante do esporte. É claro que algumas matérias impossibilitam isso, tem matérias muito sérias, muito burocráticas, que são, não tem poesia, não tem brincadeira nenhuma, e tem outras que são meramente comportamentais também, que não tem muita informação, você não tem muito o que dizer, a sua pauta é fazer o movimento no estádio antes do jogo, não tem muita informação, aquilo ali é tudo o que vai acontecer. Então, não é uma regra assim fixa, né? Uma coisa, ela precisa se adaptar. Mas é realmente assim, eu diria que é fascinante esse mundo. Por isso eu sou muito grato, por isso essa é a palavra que fica para mim nesses 35 anos, é gratidão. Gratidão por ter feito aquilo, por ter me encontrado, né, ter sido um trem que andou por um trilho assim de maneira muito feliz assim, esse tempo todo.
Você mencionou a gratidão às pessoas e esse método de trabalho passa muito pelas relações pessoais também, né? A dupla, repórter e cinegrafista, tem que ter mais do que um entrosamento, tem que ter um entendimento, tem que ter um objetivo comum. E você conseguiu construir isso com muitos profissionais, mas a gente selecionou dois, que conviveram mais tempo com você e foram muito importantes na sua carreira, e eles gravaram mensagens para você.
A ideia da gente ter feito assim vários perfis de Jornal Nacional juntos, né? Até a história se quer gozada até. Foi na Copa do Mundo de 2006, na pré-temporada na Suíça. A gente foi fazer um treino e não tinha lugar, estava lotado. Foi naquela época que teve aquele problema lá, que muitas festas lá, os jogadores tinham que passar durante, no meio das festas, no meio da rua. E aí a gente tentou fazer um boletim e não tinha lugar para colocar o tiro e o campo atrás. A única alternativa que teve era um caminhão, né? Eu falei, Tino, sobe ali, eu vou subir aqui no, em frente aqui, esse muro aqui, e a gente mostra o campo e tu faz o boletim. Só que quando ele começou a falar, ele se desequilibrou no caminhão. A primeira pessoa que ele viu, ele pegou para segurar, era um garotinho pequenininho. Quando ele cai, é muito gozado que ele fala pro garoto assim: se machucou, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu achei assim, ousado. Eu não sei se vale a pena contar isso, entendeu? Inclusive tem até imagem. E tem essa. Eu não poderia deixar de mandar essa mensagem aqui, que é uma música que simboliza a nossa amizade, tudo que passamos juntos, né? Então essa é para você, hein? A amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir. Somos verdade, nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir. Quero chorar o teu choro, quero sorrir teu sorriso. Valeu por você existir, amigo Tino.
Esse é o grande pagodeiro e grande cinegrafista Álvaro Santana, um dos maiores parceiros da sua carreira, que tem tanta história de mocinho para contar, e resolveu contar uma de bandido, Tino, no dia que você tomou um tombo.
Barreto e amigos, você, Barreto, me dá a oportunidade de falar rapidamente do Alvinho, que é um irmão para mim. Eu tenho até um pouco de dificuldade, porque eu tenho dificuldade de falar quando me emociono, mas enfim, vou tentar. Ele talvez seja a pessoa mais alegre que eu conheço, né? O Alvinho, ele é a capacidade de ser genial com as imagens e de ser um catalisador de astral, né? Então, eu nunca vi um profissional de câmera se juntar essas duas qualidades como ele. Assim, ele consegue trazer enquadramentos e histórias para a gente contar, que são um deleite, e, ao mesmo tempo, ele tem um astral tão grande, como vocês viram aí, que ele faz com que os entrevistados se envolvam nesse clima. Então, isso é muito importante para um repórter, para uma equipe, né? Você ter um ambiente bom para fazer uma entrevista, seja ela um pouco mais pesada, um pouco mais difícil, seja ela leve e tal. Então, o Alvinho, ele exerceu sempre esse papel, sempre foi um cara, assim, de tirar das pessoas, ele mesmo provocar certas respostas, assim, e com a câmera no ombro, com a câmera no tripé, é um mago, realmente. Então, eu me beneficiei demais do Álvaro. A gente fez, não sei dizer quantas Copas do Mundo, mas a partir de 98 ou 2002, fomos direto, assim, vivemos muita, muita coisa juntos, sem zero de desgaste. Então, assim, ele é um grande companheiro, realmente, uma alegria, cantando o dia inteiro, dias por onde a gente fosse, sabe? Não havia mau humor pro Álvaro Santana. Então, deixo aqui a minha melhor homenagem possível, que for possível, e agradeço a você e ao podcast de ter colocado a voz rouca do moleque, é assim que a gente se chama, de moleque, mas que é realmente um irmão.
É mais uma, hein? Segura a emoção aí que tem mais uma mensagem para você.
Fala, Tino, chegou a tua hora, né? 35 anos, que alegria você poder estar com a sua família, parar. Eu sei que você vai sentir como eu também senti quando eu parei, mas eu quero dizer para você que a tua carreira foi maravilhosa, você é um cara especial, você é um cara que tinha muita, muita moral com os jogadores, com todo mundo, por causa da sua personalidade, do seu caráter. E, cara, tivemos momentos especiais, como foi em 90, que a gente chegou perto, mas aquela confusão, Lazzaroni, enfim, mas o legal mesmo foi em 94, o Brasil foi tetra, e a gente estava junto, a gente pôde se abraçar, chorar, vibrar, e o mais importante, que foi um momento especial da sua carreira, e foi minha também, porque você é um baita de um amigo. O que aconteceu? Você ali com aquele microfone, o mundo todo, só vendo as imagens, e nós tivemos o privilégio de ouvir os jogadores, a emoção dos jogadores. E por que isso aconteceu? Porque era o Tino Marcos, aquele pessoa muito boa. Jogadores vieram, quando viram que era você, eles foram lá falar para você. E é muito legal, porque foi uma experiência legal, porque a gente chegou cedo no estádio, ficou aquela preocupação, será que vai dar hoje? Será que vai dar? E aí, e realmente deu. E a gente, eu me lembro que você ficava ali o tempo todo, você teve que botar aquela parafernália, uma técnica maravilhosa da Globo, que fez essa oportunidade, deu essa oportunidade a você ter esse microfone. E aí você ficou ali, cara, o tempo todo naquela expectativa, será que não vai dar? E quando acabou o jogo, você, pô, foi o único no mundo, você é um cara especial, cara, eu vou sentir muita falta, o povo vai sentir falta, mas um dia a gente tem que parar. E você parou bem, você parou com saúde, parou com dignidade. Você é o cara, cara, Deus abençoe você, Tino, tamo juntos aí.
Daniel Andrade, de quem você foi assistente na final da Copa de 94, Tino?
Portanto, aí a volta olímpica dos jogadores da seleção brasileira. Aqui é o artilheiro do Brasil, Romário. Romário, o seu choro, esse momento tem definição?
Não tem, Tino. Eu acho que o que nós fizemos aqui é um resultado de um trabalho de muito tempo. E como eu sempre disse, esse tetracampeonato eu digo a todo o povo brasileiro.
E lá vai a seleção brasileira na sua volta olímpica. Eu e o Romário aqui para trás vamos tentar alcançar os outros jogadores.
Conta essa história para a gente.
Exatamente. É outro gigante assim, na minha história. A gente fez junto a Copa de 90, que foi a minha primeira Copa, abreviada ali pela eliminação do Brasil contra a Argentina, no quarto jogo apenas, foi uma frustração. E aí a gente, em 94, estava junto de novo. 94, Brasil, 24 anos sem ganhar um título. Cantava-se que a gente joga, mas não consegue ganhar. E era um peso realmente enorme sobre os jogadores, sobre a seleção brasileira. E aí vem aquela vitória do Tetra. E eu costumo reputar, quando me perguntam assim, qual o grande momento da sua carreira, eu não duvido em dizer que foi esse, sempre. 17 de julho de 94, final da Copa do Mundo, nós fomos para trás do gol, de uma situação um pouco clandestina, porque não era permitida a presença de repórter no campo, e eu entrei como auxiliar de câmera, como você disse, Barreto, com o microfone e o retorno desmontados, inteiramente descaracterizados, a engenharia, o pessoal da engenharia me ensinou a montar, e aí quando o jogo foi acabando, eu fui montando aquilo tudo, estávamos atrás ali da baliza, onde o Baggio maravilhosamente jogou aquela bola para o céu, e naquele momento, assim, eu e o Daniel nos abraçamos, choramos, e estabelecemos ali um vínculo que é para a vida, né? A gente vai ter essa relação e essa lembrança, essa cena em comum, para o resto das nossas vidas, porque era inigualável por tudo que eu estou dizendo, assim, pela ansiedade de um país que há mais de duas décadas tentava ser campeão, que já era tricampeão em 70 e depois não conseguia, e pelos profissionais que passaram ali 2-3 meses cobrindo a seleção brasileira de maneira muito intensa, então era um coroamento assim, de todo um trabalho muito difícil, e a gente conseguiu entrevistar ao vivo ali uns 4-5 jogadores, o Galvão fez um discurso de maravilhoso, que eu também guardo como um patrimônio depois dela.
Você foi expulso, Tino? Você foi flagrado ou não? Conseguiu escapar ileso?
E aí fui flagrado. Depois do quinto, dois enormes seguranças vieram, me pegaram, me lembro que eles me ergueram, rapaz. Eu ia levado assim, com os pés fora do chão, e eu me sentia levitando. Não tem problema nenhum, me leve para onde quiser. Acabou, agora eu só quero comemorar, eu só quero ser feliz e está tudo certo e tal, e assim foi. Eu lembro que voltei para o caminhão, que era ali onde centralizava o staff ali da transmissão, nossa e tal, toda a equipe reunida, e todo mundo vindo abraçar a gente, todo mundo comemorando a nossa a conquista ali de ter conseguido ouvir os jogadores, a emoção toda ali em campo, e um dia realmente de uma felicidade extrema, ao lado do Daniel, que é um baita cinegrafista também. Ele não tem a mesma característica do Alvin, ele é um captador de imagens também de altíssimo nível e é basicamente um jornalista, assim. Ele é um cara que sempre me ajudou a entender onde que estava a notícia e a gente mudar rapidamente o curso da nossa produção a partir de observações dele. Isso é muito valioso também para o repórter, é um recado que eu sempre dou a eles também, que a gente às vezes sai para a rua com uma ideia de pauta que ela, em busca daquela ideia de pauta, às vezes os fatos contrariam aquela ideia de pauta e às vezes o repórter é refém daquela ideia ou por preguiça e fala, não, eu vou manter aquilo que eu já tinha pensado, isso aqui eu não vou abordar. E é um equívoco, né? A gente não deve ter essa preguiça, a gente deve ter a capacidade de se desapegar daquilo que fez, que às vezes é difícil, mas mudar o curso e dizer, não, a notícia está aqui, o caminho da reportagem está aqui. E o Daniel, ele sempre foi muito lúcido, um cara muito inteligente, muito bem informado, então foi um parceiraço também, de quem eu tenho muita saudade também. Que bom poder ouvi-los.
Essa história também, eu acho que ela tem outra moral, que é não se vira Tino Marcos fazendo só matéria especial, né? E você sempre aconselhou os repórteres mais jovens a fazer a matéria do dia a dia, a saber editar com rapidez. Você já até citou isso aqui nessa entrevista, né? Quando é para ser rápido, seja rápido. Quando é para ser detalhista, seja detalhista. E você exerceu todas as funções de um repórter. Entre elas, talvez, a que te tornou mais famoso, né? Que foi a de repórter de campo. Você citou aí o Galvão. Como é que você vê isso na sua carreira? Quer dizer, você é um cara tão dedicado à arte do texto, a se preocupar com as imagens, né? E essa coisa mais instantânea que está ali ligado numa transmissão, talvez tenha te transformado nessa referência, né? Todo repórter, um dia à beira do campo, e eu, no pouco tempo que tive ali, já passei por essa experiência, foi chamado uma vez na vida, pelo menos, de Tino Marcos.
Pois é, isso é muito curioso. Eu estava falando isso outro dia com o Galvão, uma reflexão que eu nunca tinha feito. Internamente, eu era visto como um repórter assim, das reportagens de VTs, que a gente chama, reportagens gravadas, editadas, né? Não um repórter, marcadamente um repórter de campo. Mas externamente, eu tenho essa... Acho que é mais do que uma impressão, eu tenho essa percepção de que as pessoas me veem mais, ou me viam mais, como um repórter de campo, o repórter da seleção e, em última análise, o repórter do Galvão, o parceiro de Galvão Bueno ao longo dessas décadas todas, em momentos tão marcantes. É porque, realmente, o evento ao vivo ele tem uma força, uma pujança que se sobrepõe a qualquer outra coisa, né? Quando a bola está rolando, é o que há de mais relevante que as pessoas querem ver e tal. E, então, essas participações ao vivo foram muito marcantes, a parceria e o espaço que o Galvão sempre me deu foram muito importantes assim, para mim, e a gente criou mesmo um vínculo. Outro dia, na entrevista para o site, na entrevista que anunciava a minha saída e tal, o Yanaka, o Marcio Yanaka, que me entrevistou, perguntou assim, fala uma pessoa. É muito difícil, né, falar de uma pessoa, porque, como vimos aqui, tem o Alvinho, tem o Daniel, tem tantos chefes, tantos colegas, tantas pessoas que trabalharam comigo marcantes, mas, assim, se for para dizer uma pessoa do ponto de vista da importância, assim, eu destaco o Galvão nesse sentido. Pela transcendência que ele tem como profissional, a voz do esporte, nesses anos todos em que eu pude ter a honra de estar ali na beira do campo, o Galvão contando todas essas histórias, né? 8 Copas juntos, fora tantas outras, acho que 6 Copas das Confederações, 9 edições de Copa América, mais trocentos amistosos da Seleção Brasileira e tantas outras finais de Campeonato Brasileiro, de Libertadores e tanta coisa que a gente fez. Então, nós somos assim, algo próximo de um parente, assim, porque conhecemos as famílias mutuamente, sabemos alguns, né, problemas e alegrias íntimas, enfim, somos pessoas que se relacionam assim como amigos de mais alto grau e também esse aspecto profissional, aspecto do que as pessoas veem e tal do Galvão com o Tino. Então, acabamos virando um meme, né?
Galvão, diga lá, Tino.
Sem que provocasse nada disso, mas assim, não há lugar onde eu vou, as pessoas me mandam, fala Tino, alô Galvão, fala Tino, vai mudar, ou sentiu e tal. E, enfim, é tudo muito, muito divertido e, para ele, está sendo assim, um momento também, não vou dizer um baque, mas é um momento sensível, né? Na medida em que ele vê grandes parceiros da carreira dele indo se afastando aos poucos. Primeiro, não sei se foi o primeiro, mas enfim, foram o Reginaldo e o Arnaldo, né? O Arnaldo César Coelho, o Reginaldo Leme, o Reginaldo, a grande referência da Fórmula 1, mais de 40 anos junto com o Galvão. E o Arnaldo tem mais ou menos o mesmo tempo que eu nessa companhia cotidiana com o Galvão ao longo desses anos, desde ali as eliminatórias de 89 para cá. E, então, todos nós fomos saindo. Tempos atrás também saiu o Mauro Naves, que também é um grande amigo dele. Que também... Então, eu sei que para ele não é simples administrar essas perdas, mas tudo nessa vida é um ciclo. Se há alguma certeza que eu tenho dessa vida, é a da palavra impermanência. Essa é a palavra que, ao meu ver, rege o mundo e que muita gente se nega a encarar ela de frente. Acho que é muito saudável quando a gente consegue entender que existem ciclos e que a impermanência ela vai bater a porta, ela vai dizer cheguei e é hora de mudar alguma coisa. Então, a gente tem que encarar isso com naturalidade e se preparar, na medida do possível, é claro, para essas intempéries que acontecem, às vezes, assim, tristes e trágicas, como foi o meu caso ano passado, de perder mãe e pai em intervalo de 3 semanas. Então, A gente tem que estar preparado para isso. Assim, pode acontecer alguma coisa horrorosa daqui a pouco? Pode, com qualquer um de nós. Pode acontecer alguma coisa maravilhosa? Pode. É randômico, é aleatório. E a gente precisa, pelo menos é nisso que eu acredito, né? Eu nunca não acredito assim, em algo... Enfim, mas aí é uma outra discussão. Não vamos entrar por essa seara, senão a gente tem um outro podcast, uma outra abordagem, Barreto.
Tino, essas habilidades que você desenvolve no campo, no ao vivo, elas também podem ser usadas no momento de fazer uma reportagem. Eu queria citar aqui dois momentos importantes que você já destacou como marcantes da sua carreira. Primeiro, quando o Vanderlei Cordeiro de Lima se ajoelha na sua frente. E você tem ali, inesperadamente, um material muito rico para todas as reportagens que você ia depois escrever, né? Porque a repórter de televisão também escreve, sobre aquele momento tão inesperado da história olímpica, né?
É quando a maldade aparece, e é grande, um sujeito infeliz. Vanderlei perde 10 segundos. Tem que retomar a velocidade, a confiança. Os músculos não entenderam nada.
Não sei, ganharia, né? Mas eu acredito que chegava melhor. Depois que aquele tombo lá, eu me travou um pouco. Até eu voltar ao ritmo, acho que atrapalhou um pouco.
Acabou sendo ultrapassado pelo italiano Stefano Baldini e pelo americano Mebraton Clefezegui. Chegou em terceiro e foi o mais aplaudido no estádio Panathinaikô, onde foram disputados os primeiros jogos da era moderna. O público reconheceu nele o herói. Quem sabe o Feidípedes da vez, que não morreu, reagiu e chegou. Era um vencedor, sem mágoas, sem rancor.
Tem que estar ligado no momento, né? Exatamente como se estivesse ao vivo para produzir a matéria.
Exatamente. Eu acho que existem momentos na produção ali de um repórter, quando você está com a câmera, que são decisivos para o sucesso daquela matéria. São os momentos que culminam ali, né? Então, quando o Vanderlei chega, cruza a linha de chegada e se ajoelha na nossa frente, na minha, na do Álvaro Santana, aquele era o momento mais sublime e mais sagrado para que eu conseguisse ser o mais feliz possível, interromper o menos possível, fazer as perguntas mais pertinentes possível. E eu acho que isso é da sensibilidade, é da experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo e que vai entendendo o que serve, o que não serve para a reportagem. É muito engraçado que, às vezes, entrevistando, quantas e quantas vezes entrevistando alguém, a gente chama de kill de entrada e kill de saída na edição, que é assim, o momento da fala em que aquilo está valendo, aquilo vai entrar no ar, e o momento em que aquela fala sai do ar, né? E aí, muitas vezes, eu vou editando. Opa, aqui eu tenho uma entrada, você tem uma frase marcante, uma frase broa, eu vou continuar aqui, vou tentar outra. Enfim, você vai armazenando aquilo que depois você vai usar a partir da percepção ali do que o cara falou na hora. Ou, às vezes, o cara falou de uma maneira muito engasgada e muito longa, e você dá um jeito de perguntar mais ou menos da mesma forma, de outra forma, mas a mesma coisa, para que o cara tente formular de uma maneira melhor aquela resposta, mas sem induzir isso a ele. Ah, tenta falar melhor. Não, que seja natural. Então, são tantas e tantas técnicas e pequenos macetes que a gente vai pegando ao longo do tempo, que isso vai somando e trazendo para a gente a qualidade assim, do trabalho. Eu acho que é fundamental a gente deixar que os personagens do esporte sejam os protagonistas da história, né? Eu sempre gostei muito de ser um repórter que aparecesse de maneira oportuna, de maneira pretensamente até inteligente, assim, de estar num lugar ou fazer alguma coisa que justifique, mas que não ofuscasse a figura do entrevistado, a figura que é o objeto da sua reportagem, né? Às vezes por vaidade, às vezes eu acho que tem repórteres que escorregam um pouco e acabam eles querendo aparecer um pouco mais. Então, eu acho que é um desvio assim, da nossa rota. Eu acho que nós somos os contadores de história, embora apareçamos, e eu tive muita dificuldade no ar, assim, somos a gente meramente um contador de histórias. E isso é uma coisa que, não vou dizer que me incomodou, porque é sempre muito agradável você receber pedidos de autógrafos, de fotos, esse tipo de coisa, mas por muito tempo
era algo que beirava um constrangimento para mim, porque eu falei, gente, eu sou só um repórter, eu não sou artista, eu não sou um ator, eu não sou um cantor, eu sou um profissional do microfone que aparece numa televisão de grande alcance, mas ok, se quer fazer a foto, faça. Então, eu tirar o autógrafo, já passei alguns constrangimentos terríveis, por exemplo, uma vez estava na Fonte Nova, na Ladeira do Pelourinho, em Salvador, gravando com o povo e fazendo gravações e tal, não sei o quê, e tirando muitas fotos e tal, até que um rapaz se aproximou e tal e pediu fazer uma foto, claro. Aí eu me coloquei assim ao lado da esposa dele, assim, para fazer a foto. Ele falou: não, estou pedindo para você fazer uma foto nossa, você faz uma foto nossa? Eu morri de vergonha com a minha pretensão de dizer que eu que ia aparecer. Mas, enfim, eu acho que com o tempo isso foi se acentuando. Eu acho que essa celebrização dos profissionais de televisão, que aparecem em mídias, assim, ela foi crescendo. E eu desconfio, Barreto, isso é uma mera desconfiança, não tem nenhuma base científica para dizer, mas que o estreitamento do nosso acesso aos clubes, à seleção, enfim, ao que é esse universo do futebol, no caso, fez com que muitos repórteres, e muitas vezes as soluções fossem a partir de brincadeiras. Assim, já que antigamente você pegava o Renato Gaúcho, vestia ele de rei e botava um cetro na mão dele e fazia uma matéria. Agora que o jogador, você não consegue fazer isso com o jogador, o repórter pega e faz. Aí ele faz a brincadeira. Ele faz o que a gente chama, dentro da redação, de fanfarronice. Né? Um jargão nosso. E parece que, assim, que eu entendo que fosse um pouco substituir aquilo que a gente não consegue fazer mais. Faça você mesmo, vai você lá e faz a sua brincadeira. Mas é preciso muito cuidado, assim, eu acho, assim, depende do que você quer construir para a carreira, né? É como eu falei no início, eu acho que para ser um repórter com fontes, um repórter com credibilidade, um repórter que faça jornalismo, é importante que se tenha uma postura e uma conduta. Né? Agora, é claro, a gente está vivendo épocas de mídias sociais, assim, de outras manifestações, outras plataformas que permitem diversas maneiras de você aparecer e dar o seu recado. Né? Então, isso não é algo escrito, algo muito rígido. Eu falo mais em relação ao old school mesmo, em relação a essa formação de jornalistas, que eu acho que muita gente ainda aspira a isso, muita gente quer ser jornalista sério, investigativo, ou pelo menos que trabalhe dentro dessa trilha de ética e de seriedade. Então, eu acho que é muito importante a gente ter um bom comportamento sempre, assim, e, enfim, encontrar o seu próprio estilo, encontrar a sua própria identidade. Né? É muito comum que, às vezes, um tenta imitar o outro no início da carreira, mas acho que é fundamental que quem não é engraçado não tente ser, quem é engraçado explore isso e tal, mas que não tente violentar muito o seu jeito de ser. Foi o que eu tentei sempre.
Tem também os momentos difíceis, né, Tino? O repórter, às vezes, tem que enfrentar notícias muito tristes, muito chocantes. A gente pode citar o exemplo extremo do acidente da Chapecoense, mas eu queria focar no aspecto esportivo. Vamos pegar o 7-1, que é o momento mais chocante da carreira de qualquer jornalista da nossa geração em termos esportivos. Quando acabou o jogo, eu estava apresentando o Seleção Sport TV. E foi um dos primeiros momentos em que eu simplesmente não sabia o que falar, mas eu tinha uma vantagem. Eu podia passar a palavra. Eu tinha vários comentaristas comigo e eu podia dizer, gente, e aí, me ajuda a explicar o que está acontecendo. Você, depois do 7-1, tinha que botar o papel em cima da coxa, como a gente costuma dizer também, né, no linguajar da profissão, e escrever um texto para explicar aquilo. Como é que é um momento desse, Tino?
Olha, você buscou o exemplo mais feliz para falar desse tipo de situação. Realmente foi muito marcante para mim, porque eu estava no campo e é muito curioso como é que um repórter ao vivo, como eu estava na TV Globo, falando do país, porque é o país inteiro ali realmente mobilizado, ligado, se sente ao mesmo tempo tão sozinho, sabe? Eu me sentia, e senti isso muito ao longo das Copas ali na beirinha do campo, vendo aquilo tudo acontecer, às vezes sem ninguém, diferentemente do que aconteceu com o Alvinho e com o Daniel nas Copas anteriores, algumas outras, já com a FIFA permitindo a presença de repórter, ficava numa posição ali sozinho, num banquinho, isolado. E, rapaz, com aquela solidão toda, assim, vendo, imaginando, e sofrendo com que palavras encontrar para escrever uma crônica que tinha que ser, como você disse, exatamente assim, na coxa mesmo ali, sentado ali na beira do campo, para mandar pelo microfone da transmissão, o off, que a gente chama, que é o texto ali que vai ao ar. Que palavras encontrar, que adjetivos usar, como tratar um acontecimento como aquele, que é de conhecimento de todos. Quer dizer, eu não estou contando para alguém que não sabe. Todo mundo já viu, todo mundo já falou, ou só falou sobre aquilo até o momento da matéria ir ao ar. Então, são desafios muito pesados mesmo e desgastantes. E é curioso como o processo de criação, Barreto, eu acho que, para mim, e eu vejo alguns colegas que têm essa característica, o Pedro Bassan é um que é muito parecido comigo nesse sentido, é um processo que envolve sofrimento, sabe, o processo de criação. Às vezes, você faz até alguma coisa pitoresca, engraçada, tudo aquilo você sofre mesmo, acho que a palavra é essa mesmo, assim, aquilo não surge assim, do nada, você fica buscando a melhor... Essa inquietação, ela é muito saudável, né, de buscar a melhor solução para as coisas, às vezes coisas leves que exigem realmente um envolvimento muito diferente.
E a gente vai rever agora alguns dos momentos do jogo de hoje com o repórter Tino Marcos.
Houve choro de novo, e dessa vez, o mais doloroso. O menino, algum dia esquecerá? O ônibus da seleção chegou em festa ao estádio. Traziam Neymar na cabeça. Felipão escalou o mineiro Bernard na vaga do camisa 10. E o Mineirão empurrava a seleção para uma vitória que em nenhum minuto de jogo chegou sequer a se esboçar.
Eu lembro, só fazendo um parêntese rápido aqui, na Copa de 94, o Barreto lembra, os mais novos, claro que não, havia um personagem chamado Agamenon, né, no Globo, que era escrito pelo Marcelo Madureira, que era engraçadíssimo, assim, uma figura, imagina, o Marcelo Madureira, que era do Planeta.
Eu vou abrir um parêntese dentro dos seus parênteses. Sim. Eu era o responsável na redação do jornal Globo por receber o fax.
Olha.
E de tal fax para o Nilson, que era um dos nossos redatores, para ele passar para o computador. E era uma tarefa demoradíssima, porque cada frase a gente lia e ficava rindo o tempo. Então, lia e ria, exato. Mas acabava conseguindo.
Exato. Aí a gente, numa madrugada, assim, que a gente, né, trabalha até muito tarde, às vezes, nesses eventos, assim, mandando matérias, fechando matérias e tal, nos quartos dos hotéis. Numa madrugada, cruzei com o Marcelo no corredor, assim, do hotel, ele descabelado, assim, rapaz, eu estou morto, estou cansado, estou esgotado, assim, com uma cara, assim, de quem tinha tido uma má notícia. Mas era apenas, assim, ele tinha conseguido acabar de escrever o Agamenon, quer dizer, escreveu aquele monte de loucura, aquele monte de devaneio, mas aquilo é um processo que, para ele, foi cansativo. Então, isso também tem um lado muito pitoresco, assim, na profissão da gente, né, Barreto? Que as pessoas, de um modo geral, e às vezes até parentes, pessoas mais próximas, acham que a profissão é meramente um deleite, assim, né? Você vai lá, você vê jogo na beira do campo, você viaja para todos os lugares do mundo, e é mesmo, e é maravilhoso. Eu sou super grato de ter visto as arrancadas do Ronaldo ali, a 10 metros, a genialidade do Romário, enfim, tantos lances sensacionais que eu pude presenciar, isso é maravilhoso, mas há um lado, assim, de dificuldades, assim, de sofrimento mesmo para construir as coisas, para se locomover, para chegar, para entrar, presencial que não vale aqui, que tem que ir para outro lado, que isso aqui, tem tanta coisa que acontece difícil, equipamento que quebra, que perde, que é roubado, enfim, é uma sorte de coisa que as pessoas não imaginam e vem aquilo como algo muito... Porque vê no ar, né, vê aquilo tudo redondinho, tudo muito harmonioso, a pessoa ali com a carinha boa, mas envolve muita coisa além disso. Assim.
A última imagem que eu guardo da Copa da Rússia é de um fotógrafo no banheiro da área de imprensa, usando o secador de mão para secar o equipamento, porque choveu muito no campo e, além de tudo, aquelas fitinhas douradas que ficam tão bonitas na televisão estavam todas grudadas na câmera dele, ele estava ali tentando secar, tirar aquilo, e é exatamente essa visão, né? Eu pensando, isso é que é glamour, mas eu tenho certeza que para ele valeu a pena estar ali, como valeu muito a pena te acompanhar esse tempo todo, Tino, e ter esse papo aqui com você. Essa já deve ser a maior edição do Vocês da Imprensa, e mesmo assim, eu estou com vontade de fazer como a audiência do Jô Soares fazia quando ele tinha que interromper um convidado, aquele coletivo.
Boa noite, um beijo do gordo!
Porque eu tenho certeza que você teria muito mais histórias para contar. Antes de terminar, eu preciso te fazer uma pergunta só, que é o que vai ser daqui para frente. Ainda vamos ver o Tino Marcos, em que outras aventuras você vai se meter, Tino?
Essa é uma resposta que eu ainda não tenho, Barreto, com toda honestidade. Eu gosto e quero produzir conteúdo. É o que eu mais amo, o que me realiza. Não sei de que maneira, não sei quando. É, e estou aberto a olhar, observar. Eu acho que a gente está vivendo agora um pause, né, na vida muito positivo, que é o da pandemia. E eu sou um medroso por excelência nesse sentido, assim, ou pelo menos cuidadoso. Assim, né? Eu tenho evitado exposições sempre que posso. E, então é isso. É dar um tempo agora, curtir muito a companhia da minha família, que me apoiou, que me apoia nesse momento, e daqui a pouco arregaçar a manga e partir para novos projetos, para ver o que eu posso fazer. Não sei se estou aposentado. Às vezes me perguntam, você se aposentou? Não sei. Eu saí, estou sem emprego, agora eu vou esperar um pouco mais para ver o que acontece, se eu me animo, se as pessoas se animam a se associar a mim de alguma maneira para fazer qualquer coisa. Né? O fato é que sou muito grato a tudo, e é como eu disse, esse ponto final é um ponto final com muita alegria.
Tino Marcos, muito obrigado por essa conversa, por esses 35 anos de histórias tão bem contadas, por ter sido essa referência que você foi para mais de uma geração de jornalistas e, principalmente, Tino, pela sua generosidade em compartilhar isso. Você foi chamado de Pelé do jornalismo esportivo pelo nosso diretor no e-mail de despedida para toda a empresa. Então, assim, não é um elogio qualquer, né? E eu já vi você ser elogiado de formas assim, muito veementes e sempre vi a mesma expressão, que é uma expressão de quase que eu não vou dizer desmerecimento, que essa é uma palavra negativa, mas assim, de deixar isso de lado. Não, gente, não é isso. E você sempre transformou esses elogios em mensagens positivas de esforço, de dedicação, de trabalho. Isso é muito inspirador. Então, eu queria, mais do que tudo, te agradecer por ser a inspiração que você é.
Barreto, a generosidade é toda sua nesse caso. Eu agradeço demais o carinho aqui, por esses minutos maravilhosos, e pela vida que a gente teve. Desculpa. Tenho uma admiração também enorme por você. É muito especial para mim estar aqui, nesse momento. Gente, desculpa, esse aqui ainda é o Tino Marcos, viu? A mesma voz. Só que não é a mesma voz, mas ainda é a mesma pessoa e eu tenho muita dificuldade de falar quando me emociono. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado a todos aí.
Valeu, Tino. Até a próxima edição do Vocês da Imprensa.
Vocês da Imprensa.